Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
É isso aí. Ótima tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai ter o seu espaço para participar através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita. E logo mais vão ser liberados os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você poder reivindicar, reclamar, fazer suas observações aqui no Jornal do Meio-Dia que está começando. Já já o Coutinho Neto, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, Marcos Bezerra. Já já Coutinho aí conosco com muitas informações do setor policial. Então, e tá chegando aqui também, viu? Muitas outras informações, a gente tá averiguando aí do setor policial, o Coutinho já tá também atento, né? Porque eu vou te falar, essa segunda-feira começou daquele jeito, viu? Bem movimentada mesmo. Marcos, já deixei ok aí, tá? Pra você, okay. Tá bom? Olha, gente, são 12 horas e 10 minutinhos, tá? O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 4 de abril, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e onze nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal A Tarde de Salvador, que informa: inflação impõe adaptação na mesa da Semana Santa. É os preços caros, né, gente, de alguns produtos, de muitos produtos aí. Aí você tem que dar dar um jeitinho, né? Se aquele produto tal tá caro, substitui por outro e assim vai.
É isso aí. Jornal Dia de Teresina, eleições 2022, Rafael e Wellington destacam União.
Vamos para o Jornal Meio Norte de Teresina, campeonato paulista. Palmeiras é campeão goleando São Paulo. Os palmeirenses estão felizes, né, Marcos?
Isso mesmo. Folha de Pernambuco, Pernambuco reage à nova investida contra Noronha.
É a briga aí do governo federal com o governo do estado do Pernambuco. Pelo arquipélago de Noronha. Como é uma ilha, né, Marcos? Sempre foi de propriedade da União, né?
Isso.
Jornal do Comércio de Recife. Valeu pela luta, Esporte. O que você nos fala aí sobre o Esporte Clube Recife?
O Esporte acabou perdendo o título da Copa do Nordeste para o Fortaleza, né?
Tá aí, né? Jornal Dia do Rio, Marcos.
Nova rodada de pagamento. Confira se vale a pena fazer a retirada de saldo do FGTS.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, receita das 15 maiores empresas do Rio Grande do Sul na Bolsa, cresce 55% em 2021. Hoje ainda vamos falar da valorização do real e do Ibovespa, hein?
Correio do Povo de Porto Alegre, acordo extrajudicial tenta viabilizar melhorias na CEEE.
Folha de São Paulo, reprovação à gestão de Bolsonaro na pandemia cai, ou seja, melhorou, né? O que o brasileiro pensa aí sobre Bolsonaro em relação à administração da pandemia. Agora, gente que pensava o contrário, né? Agora vê com bons olhos.
E o estado de São Paulo, receita amplia isenção de imposto de renda na venda de móvel.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e quatorze minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouco, né, após a primeira participação do nosso repórter Coutinho Neto, nós vamos liberar a participação também do ouvinte, tá? Olha, sobre os boletins da Covid-19, agora a gente só divulga no meio ou no fim da semana, tá? Os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. No noticiário regional, deixa eu fazer um apanhado aqui, deixa eu fazer um resuminho aqui para vocês de algumas informações, tá? Já vamos fazer esse resumo, mas antes só lembrando que em Ilhéus tem vacinação contra a Covid-19 em postos de saúde, são pontos fixos. Então você vai aí verificar no posto mais próximo da sua casa os horários, seja de região norte, sul, oeste ou região central de Ilhéus. Em Itabuna, tem novo calendário de vacinação contra a Covid-19 e outras doenças. A Secretaria de Saúde de Itabuna publicou o novo cronograma de vacinação contra a Covid-19, gripe, influenza, né? Caxumba, rubéola e sarampo. O público-alvo é dividido em grupos por idade e em casos específicos e também profissão. A vacina contra a Covid-19 está disponível para maiores de 12 anos nas unidades básicas de saúde e de saúde da família lá em Itabuna, com atendimento de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 11 e de 1 da tarde às 4 da tarde. Quem deve receber a segunda dose da Coronavac, das vacinas, né? Coronavac, Oxford ou Pfizer até 9 de abril, já pode ser vacinado. O intervalo para a aplicação da terceira dose é de 4 meses após a segunda, tá? Já a segunda dose da Janssen é aplicada nas pessoas que receberam a primeira dose há pelo menos 2 meses. Tem também a questão da vacinação para crianças, né? A vacinação infantil, sim. Também a campanha da influenza e tríplice viral. Não é isso?
É isso sim, Kátia Gomes. Olha só. A imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 será feita na sexta-feira, dia 8, nas unidades de saúde, nos mesmos horários informados aí. Para a segunda dose, as crianças vacinadas com a Coronavac devem esperar 28 dias a partir da aplicação da primeira. Já o público infantil vacinado com a Pfizer deve esperar 60 dias para receber a segunda dose. Com relação à campanha da influenza e tríplice viral, começam hoje, né, as vacinações aí nos postos contra a influenza, a gripe e a aplicação da vacina tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola. Nas unidades básicas e de saúde da família. O atendimento ocorre simultaneamente à vacinação contra a Covid-19 de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. Os dois primeiros grupos que receberão a vacina contra a influenza são os idosos, com 80 anos ou mais, e profissionais de saúde. Estes últimos também já estão aptos a receber a tríplice viral. A Secretaria de Saúde dividiu os profissionais em grupos. O primeiro é formado por servidores das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, Sereste, Serpate e Centro de Controle de Zoonoses, com atendimento terça-feira, amanhã, dia 5, das 5 da tarde às 9 da noite, no antigo SESP. Na quarta-feira, dia 6, no mesmo horário e local, serão atendidos os servidores da UPA 24 horas, do SAMU 192 e do programa Melhor em Casa. O público-alvo da quinta-feira, dia 7, é formado por agentes de endemias e motoristas da Secretaria de Saúde de Itabuna. No sábado, dia 9, o atendimento será das 9 da manhã à 1 da tarde no antigo FCESP para os profissionais do SERDOF, PROSI, CREDH, CEPRON, CAPS-AD, CAPS-2, adulto, CAPS-infantil, ambulatório psicossocial, pré-natal de alto risco, Policlínica 2 de Julho e demais trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, Kátia.
Tá aí, né? As informações para vocês de Itabuna, tá? Para quem vai se vacinar, certo? Olha, são 12 horas e 18 minutos. Rapidamente aqui uma informação que chega até nós, tá? Que o edifício Premier Center em Ilhéus, né, começou a ser evacuado por conta de um princípio de incêndio. Então, foi na manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros de Ilhéus foi acionado para combater um provável princípio de incêndio em uma das salas no edifício Premier Center, né, que é o maior prédio comercial de Ilhéus, localizado ali no bairro Cidade Nova. A Polícia Militar também está no local. A sala envolvida, segundo relatos que circulam nas redes sociais, seria no 9º andar, né? Então, a gente aguarda aí mais informações, né, sobre esse princípio de incêndio, mas o prédio foi de imediato aí, né, começou a ser evacuado, porque é mais seguro, né, Marcos, para todos que estão no edifício, tá? Mas até então, viu, gente, tá tudo ok, não tem nada grave com ninguém, não chegou nenhum tipo de informação sobre isso. Bem, chegando agora aqui, às 12h11, tá? Atualização. O princípio de incêndio nessa sala no 9º andar foi controlado. O funcionamento do centro comercial já está normalizado. Pronto. O nosso repórter Coutinho acabou de enviar a informação aqui para nós. Obrigada, viu, Coutinho Neto? Então, gente, quem tem algum compromisso no edifício Premier Center em Ilhéus, já está tudo normalizado, tá?
Foi evacuado por precaução só.
Exatamente. Bem, gente, já que vamos acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto, ele que vai chegar com informações do setor policial, deixa eu trazer umas informações aqui, né, essa situação de violência. Olha só a situação, os números, né, da violência em Itabuna. Em março de 2022, os homicídios tiveram uma queda aí de 33,34% em Itabuna. Então foram registrados 2 crimes contra 3 execuções em março de 2021. E agora aqui vou fazer o comparativo, né, de homicídios de março dos demais anos, né? Então, vamos lá. 2020, 8. 2019, 13. 2018, 8. 2017, 18. 2016, foram 7 homicídios, 7 assassinatos, né? 2015, 5. 2014, 12. Em 2013, foram 10. Isso em março desses anos, né? Anteriores. Então, todas as vítimas mortas em março deste ano eram homens, e o fato, né, infelizmente, o ocorrido, né, foi nos bairros São Caetano e Nova Califórnia, foram palcos aí dos crimes. Então tá aí a situação em relação a homicídios, né, em Itabuna. Pelo menos em março de 2022 teve uma queda de 33,34%. A gente espera que melhore mais ainda, né? Até que parar definitivo, porque é muito triste essa violência, né, gente? Muito triste mesmo. 12 horas e 21 minutos, nós vamos agora sim acionar ele. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. É o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Excelente segunda-feira, uma ótima semana. Para você também, Marcos Bezerra. Excelente segunda-feira, ótimo trabalho. E uma boa semana, Marcão.
Ótima semana, Coutinho.
Para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana, porque a partir de agora nós chegamos com a sua viatura virtual da Gabriela FM com muitas informações do setor policial. E você vai acompanhar tudo comigo, colocando a sua máscara, passando seu álcool em gel, apertando o seu cinto de segurança e cadê o seu cartão de vacinação? Ele é muito importante. A partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro policial no município de Itabuna. Itabuna, tarde de domingo, Igor Nascimento dos Santos, conhecido como Tilisco, perigoso acusado de suspeito de tráfico de drogas, morreu durante uma troca de tiros com a CIP Cacaueira, em plena Avenida J.S. Pinheiro. Igor estava dentro de um automóvel e, quando foi abordado, abandonou o veículo, tentando fugir a pé, enquanto disparava contra os policiais. O resistente ainda foi socorrido ao hospital de base, mas já chegou sem sinais vitais. Tilisco, como era conhecido, tinha várias passagens pela polícia, até mesmo no município de Itacaré. E nossa região? Na madrugada de ontem, domingo, um grave acidente vitimou José Cleto Neres Bahia, de 49 anos de idade. Este fato aconteceu na rodovia BA-262, no quilômetro 10, no município de Santa Cruz da Vitória. A Central de Comunicação Integrada da Polícia, a SICOM, acionou uma equipe da Polícia Militar e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, cuja perícia foi realizada no local. Segundo informações policiais, foi encontrado um veículo fora da rodovia, tombado, e dentro estava o corpo do condutor José Cleto. Também, no local, foi informado que mais duas vítimas, que não foram identificadas, foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região. O estado de saúde de ambas não foi informado. Olha, uma guarnição do primeiro pilotão da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionado através de denúncias anônimas, apontando que duas pessoas estavam realizando exames oftalmológicos em moradores da cidade de Canavieiras, de forma ilegal, sem registro e em condições insalubres. Os policiais militares foram até o local denunciado, sendo constatada a veracidade das informações. Foi observado que os autores, sem a devida habilitação necessária, estavam exercendo atos privativos de médico oftalmologista, como a emissão de diagnósticos e elaboração de tratamentos de doenças relativas ao globo ocular. De imediato, foi encerrado o atendimento, apreendido todo o material e conduzidas as duas pessoas. Uma mulher que se apresentou como sendo optometrista e um homem que informou ser proprietário de uma ótica. Ambos foram apresentados à autoridade policial na 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus, a fim de serem adotadas as medidas legais cabíveis. Agora, no Baixo Sul Baiano, a população de Valença está assustada, está com medo com a crescente onda de violência naquele município. Nas últimas 48 horas foram registrados 4 assassinatos lá em Valença. Por exemplo, na tarde do último sábado, um senhor foi vítima de um latrocínio na região do Orobó, na zona rural do município. Já na madrugada de ontem, domingo, um indivíduo foi assassinado em plena orla da cidade. Pouco depois, à tarde, 2 assassinatos também em Valença. Wanderson do Aparo Oliveira, conhecido como Barriga, 30 anos de idade. Barriga, ele foi morto no bairro da Graça durante uma troca de tiros com membros de facções rivais. E por fim, o mecânico Nivaldo Pereira Santos, ele foi morto a tiros no bairro Jambeiro, em Valência. A polícia está investigando todos esses homicídios que ocorreram nas últimas 48 horas naquele município. Daqui a pouquinho, a nossa viatura vai retornar aqui no Jornal do Meio-Dia, reabastecida de informações do setor policial. É um pit stop rapidinho, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo por telefone, faz sua denúncia, sua reclamação. Ou envia mensagem aí escrita para o WhatsApp, que é o 98829-1029. O Marcos já está verificando ali mensagens dos nossos ouvintes. Inclusive, eu já vou aproveitar para falar de um assunto aqui, porque hoje alguns empresários de Ilhéus me procuraram, tá? Para reclamar sobre isso aqui. O que, que acontece, gente? A ausência de vagas, né, gente, rotativas, está prejudicando aí comerciantes, tá? Essas vagas, falta dessas vagas, acaba prejudicando os comerciantes da rua Bento Berilo. Então, hoje, né, me procuraram para falar sobre isso. Eu confesso que eu já tinha percebido isso, porque eu, como cliente, tenho dificuldade para estacionar nessa rua, não consigo, né? E aí a gente não tem paciência, né, Marcos? Acaba desistindo.
É.
Né? Você roda, roda, roda. É, a gente não tem condições de ficar botando tanta gasolina no carro, porque tá muito caro. Então, o consumidor, ele acaba desistindo. E aí, o que que acontece? Né? Os comerciantes já estão já no limite. Ó, uma mensagem que eu recebi aqui, por exemplo. Precisamos urgente de vagas rotativas no centro de Ilhéus. O comércio local vem sentindo consequências com a falta de vagas para os clientes. Muitos empresários e comerciantes estão pensando em mudar suas lojas para locais que tenham essa comodidade para o cliente. Ressalta os valores altos de pagamentos de IPTU, alvará de funcionamento, dentre outros. Prefeito, socorro, o comércio pede sua colaboração. Alô, prefeito de Ilhéus. Né? Tem que rever isso aí. E quando se fala em estacionamento rotativo, Marcos, também tem que lembrar que se for instalado, cobre um preço justo também, né? Não é para enfiar a faca no motorista. E também, gente, a gente tem que se tocar, porque não é justo separar o carro ali o dia todo e aí você tira o cliente do comércio. Ninguém quer parar a 1 quilômetro de distância e vir a pé não, Marcos, na loja A, B ou C.
Verdade.
Eu não estou dizendo só por mim não, eu ouço isso de muitas pessoas. E aí outra coisa, agora eu quero falar com a Sutran. O lojista está reclamando aí que a pessoa para rapidamente, assim, um do lado do outro do carro para pegar o que comprou já, e aí não consegue, aí deixa para lá, porque os agentes vêm para multar e quando você para ali rapidinho. Então, a prefeitura tem que rever isso. Você sabe por que me chama a atenção, Ilhéus? É que você não vê essa gestão municipal se preocupar em fazer algo bom para todo mundo, seja numa geração de emprego ou renda, entendeu? E que o Sutran possa fazer o trabalho dela também. Porque assim, Marcos Bezerra, o estacionamento rotativo, ele dá oportunidade para as pessoas estacionarem e ir na loja que quiser, mais próxima de onde ele estacionar. Se não tem vaga, as pessoas não param. Não param. Né? Isso eu ouço muito. E aí hoje de manhã, rapaz, muita gente me procurando. Me chamou a atenção isso aí, viu? Esses comerciantes bem chateados, dizendo que na rua Bento Berilho está difícil trabalhar porque estão perdendo clientes. Né? Então, a gente pede aí ao senhor prefeito da cidade que reveja isso o mais rápido possível. Acho que tem que... A Câmara tem que voltar também, não tem? Essa questão do estacionamento rotativo tem que ser aprovado por lá, né?
Eu creio que sim, né?
Então, a gente pede aos senhores vereadores para verificar isso também. E vou bater um papo, vou procurar aí o Serpa, né? Para entender também essa questão aí da Sutran, que segundo os comerciantes, a Sutran está multando muito quando alguém para rapidamente para pegar o que comprou, o que está tentando comprar, não consegue e acaba indo embora porque a Sutran está multando muito, né? Então é uma situação delicada.
Novas vagas de estacionamento têm que ser criadas na cidade. E eu creio que na avenida também tem que se aproveitar aquele espaço, na Avenida Soares Lopes. E os armazéns velhos da Codeba, né? Que tem uma mobilização política, né? Assim como já fizeram com dois, que façam com os outros ali, sejam demolidos e que sirvam de estacionamento também, né? Para que não fiquem lá pessoas usuárias de drogas, né? Daquele jeito que está hoje.
Pois é.
E bota o estacionamento rotativo, 10 minutos no máximo, ali no centro, na Bento Berilo e outras ruas do centro da cidade.
Tá certo, Marcos. É um negócio complicado. Então, assim, espaço tem, né? Para organizar.
Isso.
Tá faltando a organização, viu, Prefeitura de Ilhéus? Olha, 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, viu, caro ouvinte, 36752000, fala conosco ao vivo, por telefone, faz sua denúncia ou sua reclamação, tá? Tem também a participação pelo WhatsApp, mas nesse caso mensagens escritas, por gentileza. O WhatsApp é o 988291029. O Marcos Bezerra está passando por lá, verificando as mensagens aí dos nossos ouvintes. O que temos?
Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, a Josenilda de Maria Jape. Mandou uma foto aqui sobre transporte na cidade. A vergonha do ônibus escolar de Maria Jape via Banco da Vitória. É a segunda vez que ele quebra e hoje meu filho está cursando o 9º ano, perdeu prova por causa desta vergonha, né? Fica difícil. Começo de ano, já não basta o tempo que ficou fora de sala de aula. Ela mandou a foto aqui do ônibus quebrado, o ônibus escolar na estrada.
Rapaz. Ei, Léo, a situação é complicada, né? Complicada. Tá aí a reclamação. Mais alguma coisa?
A pessoa não quer se identificar, ouvinte, diz, sou moradora do Mamoã, em Ilhéus, e os moradores de lá estão assustados, porque estão acontecendo muitos assaltos. Cadê os policiais de Ilhéus, no Mamoã?
Como é que é a situação do Mamoã?
Muitos assaltos por lá.
Então aí, atenção, polícia militar, né, a polícia que circula ali na região do Mamoã, em Ilhéus, verificar aí, viu? Essa questão de muitos assaltos. Preocupante, hein, Marcos?
É verdade. Timóteo, né? Ele pede um alô pro pessoal da cabana Codornas Beach em Léus. Está na sintonia do Jornal do Meio-Dia.
Um abraço para vocês. Temos um ouvinte na linha. Vamos atender o nosso ouvinte. Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Oi, boa tarde, Mário Sérgio.
Por favor, querido, zere o volume do seu rádio, aí você vai nos ouvir pelo telefone, todo mundo escuta você bem, porque com rádio alto dá problema.
Certo, abaixei.
Pronto. Mário Sérgio. Como é seu nome?
Mário Sérgio.
Fala de onde, Mário Sérgio?
Você fala que eu venho de Itabuna.
Pois não, Mário Sérgio. Pode falar.
Hoje foi uma vergonha. Minha mãe passou mal. Ligamos pro SAMU, disse que o SAMU de Léo está sem ambulância. Aí foi uma casa de vida ou morte, a pessoa tinha morrido.
Rapaz...
Tive que ficar particular, disse que o SAMU de Léo está sem ambulância.
Isso foi que horas hoje?
Foi uma 10 e pouca da manhã.
Diz que não...
Tive que ficar particular, pessoa, só Deus.
Hoje, às 10 e pouca da manhã, não tinha ambulância do SAMU para atender sua mãe?
Está sem ambulância do SAMU, a gente está sem ambulância. É uma vergonha, para saber como cidade de Léo, esses dias... Funcionando normal e sem ambulância.
Eles chegaram a dizer, a explicar, por exemplo, que se estava sem ambulância porque tava a única ou as únicas estavam ocupadas ou porque estão quebradas?
Não, disse que estava na rua e estava sem ambulância para atender.
Que coisa.
É a primeira vez que tem muito tempo que está atendimento normal, só hoje desse falando que estava sem ambulância. Isso é uma vergonha. O município não recebeu novas ambulâncias novas esses dias, pouco tempo atrás.
Pois é, né, meu amigo? Ilhéus.
Ah, vergonha isso.
Pois é. Essa é a Ilhéus que o povo tem.
É, vê a Secretaria de Saúde aí, vê, a pessoa tá passando mal, carro de vida ou morte, tá sem ambulância.
Pois é.
É um caso, é um fator principal, saúde não pode faltar, não. Saúde é vida.
Tá bom, então. Um abraço
obrigado
pro senhor aí.
Boa tarde, fica a reclamação aí.
E desejo melhoras pra sua mãe, tá?
Ah, obrigado.
12 horas e 43 minutos. Marcos Bezerra, pelo amor de Deus. SAMU, explica a direção do SAMU, explica pra nós o que houve. Tava sem ambulância por quê? Todas estavam ocupadas em atendimento? Ou porque falta a mesma ambulância aí? Tipo, tem quantas? No total são quantas? Quantas estão rodando? Estão prontas pra serem usadas nos atendimentos? Explica para nós aí o pessoal da direção do SAMU, né? A Secretaria de Saúde, Léo, o seu secretário, que é médico, né?
Até porque a população não para, né, de necessitar do atendimento da ambulância do SAMU.
É verdade.
Tipo aqui, ó, boa tarde, Kátia Marcos, não quero me identificar, tem um rapaz dando crises convulsivas graves, ligamos para o SAMU. Eles disseram para ligar 10 minutos depois, como se provavelmente só tenha uma ambulância. Aí eu lhe pergunto, né? Só tem uma ambulância do SAMU em Ilhéus. Será que estão todas quebradas? E as ambulâncias novas, que há pouco tempo chegaram? Aí eu socorro ao ser humano, ou melhor, as pessoas como ficam, né? Aí o pessoal pergunta.
Essa aqui, mensagem chegou agora há pouco, foi?
Chegou agora.
Nossa senhora, tá aí. Secretário de Saúde, Léus. Aí, ó, mais uma reclamação aqui sobre o SAMU.
Aqui já é um rapaz com crises convulsivas.
Liga daqui 10 minutos. Não, pera aí, viu? Liga daqui 10 minutos. É porque ele vai dar uma parada, entendeu? Uma melhorada. Aí 10 minutos depois ele volta a piorar. Aí a pessoa tem que ligar, entendeu?
É.
Gente, que maluquice é essa, pelo amor de Deus? Gente, as coisas que acontecem aqui, eu não consigo entender. Eu não consigo. São quantas ambulâncias? Eu quero saber quem é que está à frente do SAMU de Ilhéus. Manda aí pra mim no WhatsApp. Quem é o diretor, coordenador, né? Quem é o cacique? Explica aí pra nós quem é o chefe, né? Explica aqui pra nós com quem que a gente tem que falar, por favor. Quem é o coordenador do SAMU de Ilhéus? Explica pra gente quantas ambulâncias tem. Dessas ambulâncias, quantas estão prontas, né, pra rodar? Quantas estão rodando, fazendo atendimento? Qual é a realidade? Explica pra nós, porque o rapaz deixou claro o quê? Que só tinha uma, né, Marcos? Funcionando, tava ocupada, o resto tava quebrada. É isso mesmo?
É.
Qual é a realidade? Explica pra gente, né? Porque a gente tá aqui pra poder dar voz e vez ao povo. O povo só quer entender a situação e quer ser atendido, tá bom? A gente quer entender quem é o coordenador-chefe do SAMU de Ilhéus. Ai, ai. Isso aí é gestão, viu? Problema de má gestão. Má gestão. Médico não tem culpa, enfermeiro não tem culpa. E as pessoas que trabalham lá no atendimento, ninguém tem culpa. Isso aí é má gestão, a direção geral aí, né? Vamos organizar as coisas no SAMU de Ilhéus. O SAMU é um serviço essencial, viu, Marcos Bezerra? É essencial.
Verdade.
Não pode parar.
Não pode ser sucateado que nem os ônibus escolares.
Exatamente.
Que a cidade tinha.
Que também deveriam estar rodando aí, atendendo, né? Porque, vou te falar, viu? Aí deixa os ônibus coletivos escolar sucatearem, né? E vai deixar acontecer a mesma coisa com o SAMU? Estou perguntando. Perguntar não ofende.
E aí contrata empresa para o transporte escolar que os ônibus ficam quebrando no meio da estrada aqui.
Exatamente. Oh, meu Deus. Ó, me deixe, viu, gente? É coisa nessa cidade, viu? Neste município. A realidade deveria ser bem diferente, né? Bem diferente. Tá, beleza. E aqui não para, não. Tá chegando mais coisa aqui no telefone. Ah. Tá com esse WhatsApp da Gabi, não para. Só tem duas ambulâncias rodando. Estão do Estado. Aquelas ambulâncias que o Estado dá, né? Ou empresta. Bem que eu tô vendo mesmo, Marcos, essas ambulâncias, né? Entendi.
Que não são do SAMU.
Ou são emprestadas, sei lá. A gente quer entender, né? Então tem duas ambulâncias rodando e são do Estado. Por isso que quando as pessoas se acidentam ali no sul, a gente vê essas ambulâncias indo pegar. Você não tá vendo? Quase ambulâncias SAMU. Não.
Não são as vermelhas e brancas.
É, SAMU. Então. O que que ocorre? Qual é o problema? Explica pra nós, pessoal aí do SAMU. Chegou aqui, ó. O telefone da gerente regional do SAMU. Vou ligar depois que eu sair do ar. Se ela me atender, né? E me explicar, a gente também traz a informação aqui amanhã, tá bom? É, porque eu não posso parar aqui agora pra ligar, mas a gente vai tentar, viu? 12 horas e 48 minutos, vamos de informações, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar sobre esse decreto, né, que o governo do estado aí publicou, tornando opcional o uso de máscaras em áreas abertas no estado, não é isso?
Isso, foi publicado na noite de sábado, dia 2, em edição extra do Diário Oficial do Estado, o decreto assinado pelo governador Rui Costa, que torna facultativo o uso de máscaras em ambientes ao ar livre em todo o território baiano. Isso vale para espaços com ventilação natural e deve ser observado o distanciamento social adequado. Para os eventos em ambientes fechados, seguem valendo as determinações já vigentes. Entre elas, o acesso exclusivo para pessoas vacinadas contra a Covid-19 e o respeito aos protocolos sanitários. O uso de máscaras de proteção contra o coronavírus segue obrigatório nos transportes públicos, a exemplo de trens, metrôs, ônibus, lanchas e ferribote, e seus respectivos locais de acesso, como estações de embarque, hospitais e demais unidades de saúde, como clínicas, unidades de pronto atendimento, UPAs e farmácias, shopping centers, bares e restaurantes, teatros, cinemas e museus, igrejas e outros templos religiosos, escolas e universidades. Permanecerá obrigatório o uso de máscaras ainda que em lugares ao ar livre, quando o cidadão estiver em filas de atendimento de serviços públicos ou privados, em ruas que funcionam como corredores comerciais e em outros lugares com características semelhantes, com intensa interação entre pessoas, a exemplo de feiras livres. O decreto foi motivado pelas quedas no número de casos de Covid-19 e na taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento da doença. A medida passou a valer a partir da publicação e recomenda que idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que vacinados contra o coronavírus, mantenham o uso de máscaras como garantia de proteção.
Tá aí então, né? Locais abertos em todo o estado liberado aí no uso de máscara. Muitos profissionais da saúde já vinham falando isso, né? Já não precisava mais, né? Enfim. 12 horas e 50 minutos, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvinte da Gabriela FM. Ele está falando aqui na Rio, estou falando aqui na região de Búzios.
Sim, pois não?
É, veja bem, aquele carro e central de abastecimento Búzios, que é da linha 34, da São Miguel, esse carro sempre foi, ele saía, nascia na central de abastecimento no primeiro horário, 20 para 5 da manhã. Então, aí tiraram ele pelo tempo. Ele começou a sair da garagem, que era ruim para a gente. Nós reclamamos, solicitamos, e eles voltaram o ônibus a sair da central de abastecimento de novo, o qual é a linha registrada. E na semana passada eles tornaram a retirar, está saindo agora da garagem. O que é que acontece? Nós que moramos aqui na Vitabuna, o pessoal do Vilela, que temos que deslocar cedo para lá para a região de Mundo, só que atende também o assentamento, a gente tem que pegar o carro madrugada para ir lá para a porta da garagem, para poder chegar ao nosso destino, que é lá para o Mundo. Então, está ruim, está péssimo, estava bom como estava antes, e eles tiraram isso, agora está sendo um transtorno incrível para nós. Então, eu estou solicitando a vocês aí que tem uma coisa para a gente. Que o prefeito possa se sensibilizar e o chefe lá de transporte, o CEPA, para retornar esse ônibus que ele tirou a semana passada. Eu procurei saber do motorista, ele disse que foi a prefeitura que determinou para não vir mais na central de abastecimento no primeiro horário, que é 20 para 5. Então eu solicito carecidamente ao CEPA, pelo amor de Deus, volte esse ônibus sair da central de abastecimento de novo, pois esse horário estava atendendo muito bem e nós da região lá do Búzios.
Uhum. Então só repete para nós o horário aí desse ônibus.
Olha, esse ônibus ele é para sair 20 para 5 da manhã aqui da central de abastecimento. Só que ele voltou a sair da garagem e aí não dá, fica ruim para gente, entendeu? 20 para 5 da manhã, o primeiro horário. A gente está solicitando, pedindo pelo amor de Deus que o prefeito se peça, que ele volte a determinar para esse ônibus sair da central de abastecimento 20 para 5 da manhã. É claro que a empresa, às vezes, questiona que não tem excesso de lotação, mas não tem como ter, de 5 da manhã, para onde sair lotado. Tem que sair do ponto passageiro mesmo. Agora, que importante que atenda a gente em os horários, nos outros horários, ainda tem problema no último horário também, que está vindo de lá para cá. Eu não ia nem falar, mas no último horário que vem de lá para cá, quando vem com 4, 5 passageiros, eles não querem vir trazer o destino. O que acontece? Eles fazem a estrada da Vitória, espera um outro ônibus chegar e passa a gente para outro ônibus para não vir no centro ou na cidade de abastecimento para cumprir o itinerário dele. Está um absurdo, está a maior bagunça lá. Parece que esse prefeito, esse chefe de transporte, não chegou agora, é uma pessoa de bem, é sério. Não deveria estar nesse meio desse governo aí, mas infelizmente é assim mesmo.
Amiguinho, deixa eu só entender. Vocês que moram em Búzios, vocês preferem que o ônibus coletivo volte a sair da central de abastecimento de Ilhéus às 4h40 da madrugada, é isso? Ou às 4h40 da tarde?
Não, 4h40, não, é 5h40 da manhã, não é 17h40.
5h40?
Não, 4h40, 16h40.
Ah, 16h40. É da tarde.
De manhã.
4h40 da manhã.
4h40. Então, foi o que eu falei. 4h40 da madrugada. Você falou que não. Aí depois você voltou atrás. Então, deixa eu entender. O ônibus coletivo Né? Vocês preferem que eles saiam às 4h40 da madrugada, de manhãzinha, da central de abastecimento, para ir pegar vocês lá.
Correto.
Em Búzios.
É nesse horário que atende a gente bem, que tava, ninguém estava reclamando desse horário. Parece até que as coisas, quando eles dizem que é bom pra gente, eles tiram. Não é possível. Tá bom?
Tá bom, então. Muito Vou passar para o Sutran.
Espero, na verdade, tipo assim, eu estou falando aqui em nome da comunidade de Búzios e da região lá do assentamento, que é um horário bom pra gente.
Tá bom,
eu não
filho.
Estou fazendo reclamação. Nós estamos fazendo uma solicitação que eles retornem de novo pro horário que era antes.
Agora,
se não colocar, aí a gente vai começar a reclamar.
Aí o que, que acontece? Eles saem às 4h40 da manhã da central, que horas eles chegam aí para sair daí?
6h20 sai daqui do Búzios.
6h20.
Esse horário é muito. É, e outra coisa, tem gente que anda quase 2 horas de relógio para chegar no Búzios de manhã. Então ele está saindo 6 horas. Então já está saindo muito cedo. Como estava antes, estava uma maravilha. É só deixar como estava aqui. Aí todo mundo será aplaudido, tá bom?
Ah, tá saindo muito cedo agora, né? Entendi. Sim. Tá bom, meu filho. A gente
muito
vai
obrigado.
Passar assim para Sutrão. Um abraço, boa sorte. É, Marcos. É aquela coisa, né? Sempre tem aí as reclamações de cada comunidade em relação a esses horários de ônibus coletivo em Ilhéus, né?
Vamos ouvir a comunidade, né? Que é a que usa o serviço, né? Está sendo prejudicada, de repente.
Exatamente. Eu acho que tem que... A prefeitura, a Sutran, a empresa de ônibus, tem que ouvir mais aí esse povo dessas comunidades. E, né... Parar os horários, colocar uns horários aí que realmente atenda a demanda, né? Seja de manhã cedo, no meio da manhã, no final da tarde.
Isso.
Enfim. Olha, são 12h01 já da tarde. Meu Deus, como passa rápido, né? Enquanto eu divulgo a informação, por favor, Marcos, já vamos preparar aí a segunda entrada do Marcos Bezerra, do
Coutinho Neto.
Do Coutinho Neto, tá? Nosso repórter. Hã? Aham, uhum, já. Olha, são 12h56. Vamos de informações. Olha, o reservatório do Sobradinho, na região baiana do Sertão, do São Francisco, alcançou 100% do armazenamento. Então, é a primeira vez que o local chega à capacidade máxima desde maio de 2009. O aumento do volume ocorre devido às chuvas dos últimos meses, sobretudo no Alto São Francisco. E as condições de operação da cascata de reservatórios do mesmo rio, informou aí a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, a chegada aos 100% da capacidade foi registrada na última sexta-feira, dia 1º de abril, e atualmente a barragem, a maior do Nordeste, trabalha com a vazão de 3 mil metros cúbicos por segundo. Desde janeiro, os reservatórios do sistema híbrido do São Francisco estão em regime de cheia. Em Sobradinho, o reservatório chegou a liberar 4 mil metros cúbicos, e como forma de controlar as cheias na bacia, trabalho aí feito pela CHESF, né? Que é a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que opera a usina. Para recuperar o nível do reservatório de Itaparica, né, que fica a jussante aí abaixo, né, de Sobradinho, houve a redução de vazão liberada a 3 mil metros também, cúbicos. Conforme a CHESF, a medida também busca preservar um armazenamento de água segura em todos os reservatórios da bacia do São Francisco, para atender às necessidades de usos múltiplos de recursos hídricos e de geração de energia durante o período seco na região, que vai de maio a novembro. A hidrelétrica de Sobradinho fica a 748 quilômetros da foz do Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, e além da geração de energia, o reservatório também regulariza os recursos hídricos da região, que abrange municípios como Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. A hidrelétrica tem potência instalada aí de 1.050,3 aí, né, megawatts, e seu reservatório tem capacidade de armazenamento de mais de 34 trilhões de litros, a maior da bacia do São Francisco. Então tá aí, a hidrelétrica de Sobradinho registra 100% de volume pela primeira vez desde 2009. Bem, Marcos Bezerra, vamos acionar ele de novo?
Vamos lá.
O nosso repórter Coutinho Neto chegando com mais informações do setor policial.
Obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Voltamos sim com novas informações do setor policial. Viatura virtual da Gabi reabastecida, com muitas notícias de polícia por toda a nossa grande Bahia. E o nosso giro, neste momento, vai começar no município do extremo sul baiano, em Teixeira de Freitas. Aconteceu um duplo homicídio na tarde de ontem, por volta das 17 horas. No local, ninguém soube informar a dinâmica do crime. As vítimas foram identificadas como sendo Wesley Barbosa de Jesus, de 34 anos de idade, vulgo Borracha, e Fábio Santos da Silva, de 38 anos de idade. A dupla foi alvejada por disparos de arma de fogo. Fábio morreu no interior de um veículo Fiat Palio. Wesley foi assassinado em via pública. Policiais militares da 87 CIPM estiveram no local e preservaram a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Ainda no extremo sul da Bahia, distrito de Cumuruxatiba, em Prado, um homicídio aconteceu na manhã de ontem, domingo, por volta das 7 horas da manhã. Este homicídio aconteceu na Praia do Pier, região central daquele distrito de Cumuruxatiba. De acordo com as informações, a vítima, Marlon Santos de Almeida, de apenas 18 anos de idade, foi encontrado morto por disparos de arma de fogo na orla marítima, com uma perfuração na cabeça. Policiais militares do 88 CPM de Prado estiveram no local e preservaram a área até a chegada da Polícia Técnica de Itamaraju. Município de Caravelas, Edmilson Alves da Cruz, mais conhecido como Galo, de 44 anos de idade, foi assassinado a tiros. Este fato aconteceu na noite do último sábado. Galo, ele morava no distrito de Juerana, município de Caravelas. Segundo testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta de placa e características não identificadas e utilizando-se de armas de fogo, efetuando vários disparos contra Galo, que foi atingido por vários tiros na cabeça, pescoço e veio a óbito no local. Olha, morreu na noite do último sábado, no município de Terra Nova, município localizado no Recôncavo Baiano, Francisca Isaíra Nascimento, de 51 anos de idade. Ela era filha do ex-vereador de Feira de Santana, conhecido como Ribeiro. Francisca estava na companhia do namorado dentro de um estabelecimento comercial, quando homens invadiram o local fazendo disparos de arma de fogo, sendo a mesma atingida na testa. A irmã da vítima, Ana Patrícia Nascimento, informou que Francisca tinha o costume de ir até o município de Terra Nova, mas ainda não sabe o que tenha motivado os disparos. Francisca Isaíra trabalhava como operadora de telemarketing em Feira de Santana e deixa uma filha de 20 anos de idade. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica do município de Santo Amaro. Também Recôncavo Baiano, município de Muritiba. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois que a moto onde eles estavam colidiu com uma carreta na BR-101, trecho que pertence ao município de Muritiba. O acidente aconteceu na noite de ontem, por volta das 20 horas. O condutor do veículo morreu no local, enquanto o passageiro foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. A batida provocou lentidão no trecho da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal vai determinar as causas deste acidente com vítima fatal na BR-101. Portanto, esse foi o nosso giro completo para esta segunda-feira, com notícias do setor policial, aqui no Jornal do Meio Dia. Voltaremos amanhã com a sua viatura virtual da Gabriela FM, reabastecida de informações, porque você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É 1:03, por gentileza, Marcos, vamos direto ao Noticiário Nacional, trazer essas informações aí sobre o real e o Ibovespa, né? Que tem segunda maior valorização no mundo neste ano, diz levantamento.
É isso aí, Cátia. O real teve uma valorização de 17,8% em relação ao dólar no primeiro trimestre deste ano, a segunda maior dentre 120 países, enquanto o Ibovespa avançou 34,6%, com o segundo melhor desempenho dentre 79 bolsas. Segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, feito a pedido da CNN Brasil, a moeda norte-americana já opera na casa dos R$ 4,66 em relação ao real, segundo o fechamento da sexta-feira, dia 1º, se distanciando da casa dos R$ 5,00, ultrapassada em 2020. O desempenho do real supera a média dos países emergentes de valorização de 5,06% ante o dólar, assim como do grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que teve recuo de 1,01%. A média geral dos 120 países é de desvalorização de 1,14%. Com isso, a moeda ficou atrás apenas do Kwanza, moeda da Angola, que valorizou 24,4% devido a elementos semelhantes aos da alta do real, em especial um fluxo de investimento estrangeiro que busca grandes produtores de commodities, cujos preços dispararam. Não à toa, as 10 moedas de melhor desempenho são de países fortemente ligados a esses produtos, principalmente na África e América Latina. Já as moedas de pior desempenho são as de países que passam por instabilidades políticas, sociais ou econômicas, afastando investidores. É o caso da lira turca, 115...
A colocação, né?
Em 115º lugar. E da rúpia do Sri Lanka, né? 120º lugar. Mas também do rublo da Rússia, 114º lugar, com recuo de 11,1%. Do rublo de Belarus, 119º lugar, com recuo de 21,7%. E da Rivinha, ucraniana,
né?
111º lugar, queda de 7,5%. Os três países estão envolvidos em um conflito no leste europeu que ocorre há mais de um mês, com as economias da Rússia e Belarus severamente impactadas por sanções de países ocidentais. Moedas de outros países europeus também tiveram desempenho ruim, já que o continente tende a ser um dos mais afetados pelo conflito.
Tá aí, né? Olha, noticiário internacional, vamos resumir, né, essa situação da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Temos as seguintes informações. Zelensky, né, visita Bucha. Zelensky é o presidente da Ucrânia. Então, Zelensky visita Bucha e União Europeia investigará supostos crimes de guerra da Rússia. Né? Inclusive, a Ucrânia exige investigação diária sobre civis mortos, né, naquela cidade lá, né, Marcos? Próximo a Kiev, né, onde foram encontrados diversos civis mortos, infelizmente. Prefeita de povoado e família são encontrados enterrados em cova rasa, perto de Kiev, tá? Então, só resumindo aqui para vocês essa situação ainda que, infelizmente, ainda existe, ainda está ocorrendo essa guerra, né? Infelizmente. Bem, vamos encerrar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, ou também faz suas compras e parcela em 12 vezes no cartão de crédito. Bem, Marcos Bezerra, encerrando aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, desejo a você e a todos os ouvintes ótima tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente dia também para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.